a ópera traz-me o clímax do belo.
Mas andamos aqui para isso, para nos tocarmos uns aos outros, é por isso que a gente aqui anda, não é? É para esta troca.
E, mas como eu gostava muito da Laura Alves, a minha tia resolveu levar-me aos bastidores dela. Era...
Eu sou espectador, então eu escolho um lugar para observar.
Long Play, Rádio Regional do Centro.
Voltamos a falar da questão da cultura e vamos aprofundar o assunto relacionado com a aquisição e manutenção de público, especialmente em artes de palco. Vamos muito rapidamente atravessar 60 anos. Quando foi criado o Secretariado da Propaganda Nacional, isto em 1933, Salazar, no seu discurso inaugural, afirmou: politicamente, só existe o que o público sabe que existe. Mas mesmo assim, em pleno Estado Novo, em Lisboa, com as incursões assintosas da censura, o teatro vibrava. O público dividia-se entre o teatro de revista, as produções de Vasco Morgado em todos os seus espaços, a companhia da Amélia Recolaço, o teatro itinerante e até o teatro amador. Mas vamos ouvir Luís Mascarenhas e Orlando Costa, que fala sobre uns novos grupos que iam surgindo na década de 60 com outras abordagens.
Antes, experiências poucas, mas algumas da comuna. Rigorosamente, o primeiro grupo com características de teatro independente foi o Teatro Aberto, salvo erro, teatro moderno. Depois o Teatro Aberto, com o grupo dos quatro, começou a fazer... teve iniciativas dessas. Bem, tinha havido já e algumas coisas também, contribuição do teatro universitário, tinha havido assim umas investidas. Houve um grupo aqui que funcionou no Vilaré, que era fundado pelo Artur Ramos, tinha lá este mundo e outro, que se chamava o GAT, o Grupo de Ação Teatral. Não, que ainda estávamos na Velha Senhora, portanto, bola baixa. Mas já havia assim uns... já era o Marcelo, portanto, já havia assim umas coisas... Sim, as aberturas e tudo aquilo que inicialmente a gente até se convenceu que ia ser, de facto, a primavera de abril. Mas, mentira, aquilo engrossou. Mas havia assim já umas fugazitas... Não posso esquecer o Experimental Cascais, que foi dos primeiros grupos a fazer um teatro já descomprometido. Vamos usar assim este termo para dizer que não era do regime, portanto, não era comercial, portanto, não fazia esse compromisso entre teatro dito engajado, não é engajado, o termo é engajado, com pretensões culturais e obrigações distintas do programa do governo.
Mas começou por lá, nesse teatro.
Eu estreei-me em Cascais, exatamente.
Mas pronto, está um desabafo dado. Mas o povo é que não foi nessa conversa.
É isso?
O povo não foi, o povo continua a insistir. O povo, geralmente, houve uma altura que se chateou, e com toda a razão, foi que em muitas revistas, de repente, as revistas partidarizaram-se. De repente ias para o Teatro Maria Vitória, era do Partido A, ias para o Teatro ABC, era do Partido C, ias para o Martim Muniz, era do Partido C, esse é que era do Partido C também, depois ias para o ABC, era o Partido S, e depois ias para casa, quando estive no Variedades, porque fiz lá três revistas seguidas, por um grande êxito, com o Camilo de Oliveira, ele não gostava nada dessas partidarizações. Pá, o público se sente todos os partidos. E por acaso aquilo ali estava muito equilibrado, as revistas que nós ali fizemos, e prova disso é que foram sucessos. Claro. Mas pronto, as outras também eram, porque lá está, isto é como... Epá, vai tudo isso, vai tudo ao Estádio da Luz para ver o Benfica, vai tudo ao Alvarado, ou outro lá, como é que se chama aqui, para ver o Sporting, vai tudo ao Dragão para ver o Porto. Pronto, há clientes, não é?
Exatamente. Como
há
clientes. Claro.
Só que pronto, há muita coisa aqui em termos de revista ou de espetáculo, as coisas têm toda a vantagem. Não quer dizer que elas não sejam partidárias, que elas não tenham que ser partidárias. Elas, se começarem, que é o caso da revista, a revista tem sempre aquele fator de crítica.
Crítica social
tem,
e crítica
então tem
política.
Que dar a crítica em todo o lado, não pode só dar crítica para um lado e não dar para o outro. Olha, um dos maiores êxitos do teatro comercial depois do 25 de Abril foi uma revista produzida pelo querido Sérgio de Azevedo, que já bateu a rota, já se veio agora há uns anos, com que eu tive o prazer de trabalhar no princípio de ele ser empresário, começámos sobretudo com o fim da Macacada, que naquela altura, em 1972, até ganhou o prémio da crítica e tudo, que era uma revista fora de série e super moderna.
Uhum.
O Sérgio de Azevedo, em 1977 para 78,
uhum,
faz uma revista chamada Ponte na Bicha,
uhum,
que foi um sucesso estrondoso, por razão simples, que ele de repente virou-se para aquela malta que escreveu e disse, olha só lá, então isto desde o 25 de Abril que é só bater em mortos. Está tudo morto. Já há muita coisa para dizer mal a partir do 25 de Abril. Vamos lá começar a bater nesses gajos. Claro que aqui criou cisões, criou problemas, mas a revista foi um sucesso. A Vera Mónica fazia a filha do Afonso Henriques, que era uma crítica do com o sistema todo que já havia depois do 25 de Abril. Sei lá, havia assim muita coisa, porque é um facto.
Claro.
Epá, ninguém é santo, ninguém é impecável.
Ah, toda a gente faz asneiras. E este regime de pós-25 de Abril também tinha crítica na altura.
Ah, pois tinha, tu também fez tanta asneira.
Anima-te, Zé, não vês que com a tua força e a tua vontade acabarás por vencer.
Ai, ai, se animado é quando eu deixei de estar, eu nunca andei tão animado na minha vida. Então quem é que faz as marchas de protesto? Zé Pinho? Quem é que faz as marchas de apoio? Zé Pinho? Quem é que faz as marchas de solidariedade? Zé Pinho? Eu não ganho para as minhas solas. Vai ter lá uns sapatos em casa que já vão sozinhos, de São Bento para Bleito. Bleito para São Bento.
O teu coração abriu-se, a tua confissão eliminou-te e diz-me, Zé Povo,
sim,
tens cometido o pecado com a tua mulher?
E tempo, e tempo! O Todo-Poderoso não me dá tempo nem para uma folga superior. Porque ainda a última vez que eu... A última vez que... Como é que eu explico isto ao padre? Sei lá. A última vez que eu me atrevi conjugalmente, estava tão obcecado pelas palavras de ordem, os slogans políticos, que cumpri o meu dever gritando revolucionariamente. Se isto não é o povo, onde é que está o povo? Onde é que está o povo?
A revolução chega às ruas e com ela o teatro, de certo modo, modificou-se. A 2 de setembro de 1975, na Constituinte, a deputada Sofia de Melo Brainer, pelo PS, intervém na defesa da liberdade da cultura. Queremos uma relação limpa e saudável entre a cultura e a política. Não queremos opressão cultural. Também não queremos dirigismo cultural. A política, sempre que quer dirigir a cultura, engana-se, pois o dirigismo é uma forma de anticultura e toda a anticultura é reacionária. Sousa Pereira, pelo MDP, defendeu que o Estado não pode ser neutro e deve programar a cultura de acordo com diretrizes que permitam uma revolução cultural. Vamos ouvir São José Lapa sobre estes primeiros tempos.
Saí de casa. Veio ter comigo uma colega de conservatório. Disse, José, há uma coisa. Estamos em Barbas para a Rua para o Rocio. Parece que houve um golpe de Estado. Mas é de direita ou esquerda? Recebemos. Desci. E telefonei ao meu pai.
Não interessa, é um golpe de Estado.
Não. Mas tínhamos que ir ver.
Claro.
E telefonei ao meu pai e o meu pai disse-me assim, fora de casa, porque eu não tinha telefone, estávamos em 74. E eu já há 2 anos que vivia na minha própria casa ali. E o meu pai disse, oh, Zezinha, não saias de casa. Eu estava fora de casa.
Já estava na caminha telefónica.
E foi extraordinário. Vi a saída do Marcelo Caetano, portanto,
exatamente, do Largo do Carmo.
E vi a entrada do Spínola já com os subios e os papos, um deles foram meus. Estávamos em 77. A minha filha tinha 1 ano e meio. E assim, fomos para Viseu. Através do Fundo de Organismos Venis, do FAOR, que agora é Instituto de Juventude. E fomos um grupo de 10 pessoas, 10 atores, um músico, portanto eram 8 atores, um músico, um arquiteto, o Alberto também estava a acabar a arquitetura, portanto era um polivalente daquilo tudo. Alberto era o pai da minha filha e é ainda, está a ver? Encontrei uma cidade atrasadíssima, que é tudo contra aquela que está agora. As mulheres praticamente não entravam no café, estavam de preto, todas elas. Raparigas que existiam tinham quilos compridos escoceses, que era o que estava a dar e eram da média alta, uhum, que ainda saíam com os seus amigos no liceu. O resto não havia ninguém.
Eu posso dizer que o 25 de Abril não tinha lá chegado ainda?
Não, não, não. E acho que chegou connosco. Ainda tivemos algumas chatices que não vale a pena contar, que só de me lembrar até se me deram um murro na cabeça aqui e eu andava a mim, assim, num 25 de Abril, como o cravo, coisas assim. Eram vestidos de preto e nós éramos interventivos, os espetáculos não eram para brincar.
Durante a década de 80 e 90, muitos espaços foram postos em pausa ou até demolidos. Filipe Laféria, no Teatro Nacional Dona Maria II, com o Passa por Mim no Rocio, isto em 91, volta a encher a sala com um público ávido de teatro, que não se reconhecia de certo modo em algum experimentalismo. Outro exemplo, na década de 90, foi a Conversa da Treta de José Pedro Gomes e António Feio, em que salas pelo país foram inundadas de público. Nesta relação entre público e teatro, em que verdadeiramente são indissociáveis, como um qualquer casal, sabem como é, houve momentos em que não havia tempo para estar junto, a vida foi passando, e chegámos aos dias de hoje e aquele amor como que renasceu. Assistimos a uma temporada do Chicago, com a encenação de Diogo Infante no Teatro da Trindade, com salas cheias, e também se aplaudiu a um Hamlet só com mulheres, no Teatro da Comuna. E agora entram nesta nossa conversa Carmen de Santos e Guilherme Felipe. Este último fez um doutoramento sobre o gosto público que alimenta o teatro.
Quer dizer, o país precisa de ser organizado em tantos setores e este é um deles também.
Pronto. E não pode ficar para trás, só porque...
Quer dizer, é? Poder pode, tu viste, mas quer dizer, mas pronto, mas é melhor... mas é preciso ser... Há tantas coisas complicadas, como seja, por exemplo, a destruição do critério relativamente ao público, não é? O público não precisa de estudar para apreciar uma coisa, mas precisa de que lhe deem uma comida que eles reconheçam que é melhor do que outras coisas. Eu tinha também um amigo, um dia que ele foi diretor, antes de 25 de Abril, de uma cantina universitária, e ele dizia que o que ele queria ensinar às pessoas é que o bife de lombo era melhor do que o hambúrguer. E era isso que ele dizia. Porque quando eles percebessem isso, podiam até, não se pode comer bife de lombo todos os dias, mas eles saberem a certeza, um bocado do que estamos a falar, saberem perante uma obra, nem todas as obras são geniais, nem todas as obras são extraordinárias.
Quando nos dizem alguma coisa,
mas a linguagem artística pode ser reconhecida, portanto, não é mais, com mais ou menos densidade, mas pode ser reconhecida. Isso é importante, isso faz bem a toda a gente, acho eu. Isto de sonhar, criar é um bocado sonhar também, não é? Faz falta na vida e não é uma coisa que não existe. Existe, o sonho existe, mesmo quando não se materializa. Faz parte da pessoa, quer dizer, o espírito faz parte da pessoa como um corpo, não se pode separar, não é? Portanto,
e não se contabiliza, não é? Não é uma...
Pois, exatamente.
Não está numa caixa registadora e fazemos as continhas, não
pois,
é assim?
Claro, pois.
O escultor.
O público adolescente vai a que teatro? Vai ao teatro que os professores o levarem, normalmente vai ao Gil Vicente, porque isso é dado na escola. De resto, se tiver hábitos culturais, se calhar vai com a família. Mas sozinho, ainda não tem autonomia para ir sozinho, porque ele se calhar prefere ir para os concertos, prefere ir para outras formas de divertimento.
É legítimo.
Quando começamos a ler, nós começamos por obras acessíveis ao nosso entendimento. Depois evoluímos para obras cada vez mais densas e mais complexas, que nos exigem treino de leitura e treino de entendimento. Onde é que está esta fatia do meio? Posso dizer que, no caso de Lisboa, o teatro aberto tem feito uma aposta nesse tipo de peças, chamadas a peça bem feita, que uma peça conta uma história do princípio, meio e fim. A Comuna faz exatamente isso neste momento.
O chamado mainstream.
É, mas é... Sim, mas é... É de mercado.
Sim, pronto.
É o mercado. Agora, ninguém vai pôr em causa que estas peças não são de qualidade. Quando o Carlos Avilés pega num Shakespeare, também faz um espetáculo de qualidade. Ele sabe para quem é que trabalha, sabe que vai trabalhar para o grande público. Ele não vai criar uma obra hermética. Ele sabe que se quiser também o pode fazer, mas obviamente o seu público-alvo é o outro, que não é o público que lhe vai sustentar o teatro. Mas isso já a Amélia Recolasse tinha percebido no seu tempo, quando fazia Cocteau, que sabia que aquilo era para um público muito restrito e que ia gastar um dinheiro para fazer bem feita uma peça de Cocteau e depois a seguir tinha que colocar uma peça de grande público para encher a sala, fazer dinheiro e produzir os Cocteaus que ela quisesse. Portanto, é preciso não ter medo das coisas e não nos tipificarmos naquilo que é a moda. Porque, de repente, é isto que está... Também. Orgulhosamente sós. Pronto.
Sim, que havia um senhor assim, acho que não correu bem.
Não, não, mas depois há outros também que continuam exatamente com o mesmo espírito, orgulhosamente sós, só que estão no polo diferente, mas continuam orgulhosamente sós. Portanto, e achar que... Experimentalismo é uma coisa muito boa, mas toda a experimentação tem que levar a qualquer resultado que me dê origem a um novo percurso. Ficarmos toda a vida ao nível das artes, a fazer experimentações, será por incapacidade de chegar a uma conclusão ou será por o puro prazer de só experimentar?
Fica a pergunta.
Agora tudo se simplificou. Ou se é a favor ou contra, nesta imitação binária em que, aliás, os computadores são muito mais eficientes que nós. Perdemos a nossa multiplicidade de escolhas, pensamento, numa palete gigantesca de incoerências, gostos contraditórios e, acima de tudo, experiências. Lembram-se que só existe o que o público sabe que existe? No teatro, como na vida, há muito mais do que nós sabemos e sentimos. Se falarmos sobre o tema ou não, não sei muito bem. Deixo-vos refletir sobre isso. Para a semana há mais long play. Desejo-vos a todos um ótimo fim de semana e continuo com a emissão da Regional do Centro.
Upon the good things, and those thoughts always center around those we love. And I think about those people who mean so much to me, and for so many years have made me so very happy. And I count the times I have forgotten to say thank you, and just how much I love them.
Regional do Centro, 96.2.
If I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hind legs. I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have to talk. Did it take long to find me? I asked the faithful light. Oh, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Shadow, moon, shadow.
Alone again, naturally. Regional do Centro, 96.2.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. First morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Regional do Centro, 96.2.